Olha, já manda na linha de 5 jardas.
Como é que é? Vamos lá! Vamos lá!
A Bola Está Viva está começando mais um Fumble na Net. Sejam bem-vindos a esse programa 344 do seu podcast de futebol americano. Eu sou Danilo Batista, seu host, e hoje temos grandes probabilidades de sucesso nesse programa. Eu espero que não falhemos. Pra gente falar nessa época de draft, tá toda a esperança aí do torcedor, esse Natal da NFL, a renovação da luz na vida das pessoas. De vez em quando, essa luz, na verdade, é um trem vindo na sua direção. A gente precisa abordar grandes escolhas da história da liga que falharam, os famosos draft busts. Pra bater esse papo aqui comigo, tenho de volta Mayara Macario. Bem-vinda de volta, Mayara.
Olá, gente. Nunca vá até a luz, tá? Lembra-se que não vá atrás da luz.
Por tantos anos do burro do Shrek dando conselho, valeram a pena, né? É porque afinal ele dizia pro Shrek não ir pra luz. E também pra conversar com a gente sobre esse assunto, a gente tem dois convidados, direto do podcast Quarterback Não É Zagueiro, belo nome. Apresentar primeiro o Aurélio. Seja bem-vindo ao Fumble da Net, Aurélio.
Fala, galera, Aurélio Fagundes. E, cara, eu tinha tudo pra ser jogador profissional de futebol americano. Eu tinha capacete, eu tinha meião, eu tinha chuteira. E assim como todo esse cara da lista, nenhum deles vai vingar.
Muito difícil. Também do Quarterback Não É Zagueiro, o Luiz. Tudo bem, Luiz? Seja bem-vindo.
Fala, galera, tudo bem? Luiz, aqui eu vou trazer a frase do nosso terceiro companheiro aí, o Tchê, e ele falou que muitos desses busts aí eram apenas caras à frente do seu tempo, ou às vezes muito atrás do seu tempo também, né?
Muito, muito justo. Antes da gente partir aqui para os finalmente do nosso programa, geralmente quando a gente recebe novas pessoas no Fumble na Net, temos o hábito de saber para que times eles torcem e por quê. Luiz, como é que você chegou no futebol americano e ao time que você torce e qual é esse time?
Cara, eu comecei a torcer porque, na verdade, eu queria torcer pro Dolphins. Como a gente tava falando aqui antes, né? A gente tem esse negócio, eu no basquete, eu torço pro Miami Heat, e eu torço desde 99 porque eu jogava videogame e eu achei o símbolo maneiro e é isso. Aí eu, pô, se conhecer o futebol americano, vou assistir o time local, né? Aí eu fui assistir semana 7 de 2009, Saints e Dolphins. Aí não teve como, cara. Pra quem viu aquele jogo, viu o Breece arquitetando aquela virada pra cima do Dolphins, o jogo terminou com mais de 40 pontos aí, 5 turnovers do time do Saints, então, cara, que jogaço. Não teve. Foi paixão à primeira vista ali.
New Orleans Saints, você, Aurélio?
Cara, eu comecei a acompanhar futebol americano pela final do Colts e Bears, então eu tava bem em dúvida qual desses dois eu ia escolher, e acabou que no ano seguinte aconteceu algo bem fatídico, que foi o Furacão Katrina na cidade de New Orleans, e falou-se muito sobre o time, e acabou que eu me encantei com a história de superação, e também sou torcedor do New Orleans, e aí desde 2007 é torcedor afinco aí.
Olha só, rapaz, este episódio do Fumble quase foi desviado pra uma pauta que eu já vou dar o spoiler pra você, ouvinte. A gente vai falar sobre a carreira do Drew Brees. Quase a gente desviou nesse sentido.
Olha só.
Eventualmente a gente volta, mas hoje a gente fica com Draft Busts. Já deixo a indicação aqui pra vocês de verem no post desse episódio, claro, o link pra acompanhar o Quarterback Não É Zagueiro. Onde é que a galera encontra o programa de vocês?
Então, a galera, a gente tem no nosso Instagram, o QBNZ, o QBNES, Quarterback Não É Zagueiro, e também pelo Anchor, tem lá todos os nossos episódios, e também a gente tem algumas lives que a gente faz na Twitch TV, twitch.tv/QBNES. Então pode acompanhar a gente lá.
E lembrando também que tá no Spotify, né? O Anchor divide aí pra provavelmente estar na sua plataforma de podcasts.
Perfeitamente. E a outra recomendação que eu faço pra vocês, antes da gente sair pros recados, é que no post tem o link pros dois episódios anteriores que a gente fez com essa mesma pauta. Já faz tempo? Faz. Cara, como faz tempo, eu tô inclusive abrindo neste momento pra ver o número dos episódios que a gente já falou de Draft Busts. Eu sei que faz muito tempo, ó. O primeiro episódio foi episódio 74, isso é 9 de junho de 2016, faz muito tempo. E o segundo episódio é em 2017, abril de 2017, episódio 118. A gente tá no 344, julgue aí da sua casa há quanto tempo a gente não fala desse assunto. Mas bom, vamos pro nosso bloco de recados, a gente passou muito tempo nessa introdução aqui e a gente já volta com o Fumble na Net. Já que a gente gastou muito tempo nessa introdução, deixa eu passar rápido pelos recados. Fumblenanet.com.br, tá? Um grande hub de conteúdo de esportes americanos, NFL, NBA, NHL, MLB. A temporada da MLB, se não começou ainda, já tá pra começar, depende exatamente de quando você tá ouvindo. Então, ouve lá o Rebatida, previews de temporada. Tem um episódio ensinando você como o que acontece no beisebol, as regras básicas do beisebol. Recomendo fortemente esse episódio. Se você curte NBA, o Noir, o podcast, tá cobrindo semana a semana aí da Liga, do melhor basquete do mundo. Pra galera da NHL, tá o IceCast. A galera da NHL Brasil, também cobrindo o hockey no gelo. Mas se seu negócio é futebol americano, Fumble na Net aí toda semana. A gente tá entrando a partir do próximo episódio já no famigerado mês do draft no Fumblenanet. A gente vai falar só do draft 2021. Confere também os 23 podcasts que a gente tem de franquias do futebol americano. Temos franquias do basquete, franquias do beisebol, franquias do hockey. Tá tudo fumblenanet.com.br. Acompanha no Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, @fumblenanet pra ver os lançamentos, pra trocar uma ideia com a gente. E também ver direto em Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music, sua torradeira, se ela tiver uma caixa de som e conexão à internet, aonde você puder tocar um sonzinho, você sabe que dá pra ouvir o Fumblenanet, tá? Então vamos logo pra esse programa, antes que este episódio seja um bust pra você. Eu espero que não, espero que você continue com a gente. Lá, gente, ao longo dos anos, muitas escolhas de primeira rodada, escolhas número 1, franquias foram fundadas ao redor de alguns jogadores e vários deles deram certo, vários deles falharam. Eu acho que a gente pode começar, não exatamente na ordem que a gente tem na lista, mas por um cara que ficou muito conhecido por ser o início de uma franquia, primeiro quarterback da história do Houston Texans, David Carr, escolha número 1, rodada 1, draft 2002, é o ano número 1 do Texans, então o primeiro jogador selecionado pelo time. Qual era a expectativa em cima do Carr? Por que que ele falhou? Por que que ele entra pra nossa lista de busts?
Então, o David Carr, ele é um cara que ele veio muito bem cotado do college, né? Ele se tinha muito essa ideia do quarterback protótipo da NFL, né? Que não, se visava aquele cara muito mais pocket passer, que não ameaçava tanto com a perna, e o David Carr encaixou muito nesse molde, né? E, cara, começando uma franquia aí, já meteram logo, que nem você falou, primeira escolha aí, né? Foram de QB pra já tentar resolver isso. Teve também toda a questão do draft de expansão, né? Que a NFL faz, que o primeiro ano do Houston Texans, cara, você tem zero jogadores, né? Começou a pegar jogadores aí de outras franquias, começaram a montar o seu time e naquele ataque não precisava ter ninguém Hulk, né? E, pô, os caras já quiseram colocar um QB Hulk, que era... O coach novo também tem muito disso, né? Já querer aquele cara que é o seu cara, e sempre que troca coach é comum trocar QB, então já quiseram isso em vez de pegar um cara que já tava na liga. E não sei se deu muito certo pegar esse cara tão, tão seco, né? Tão cru, e jogar num time da NFL, assim, de cara, e já queimar ele.
Ele veio da Universidade de Fresno, né? Que é uma universidade certamente conceituada. Ele conseguiu 50 touchdowns na última temporada dele, ficou 11-3, e isso é bem bacana, só que o time talvez não tivesse pronto, né? Ele sofreu em uma única temporada, ele sofreu 76 sacks, então o cara apanhou mais do que mala velha.
O que ainda é recorde da NFL, né?
Que ainda é recorde da NFL, e ele tem dos top 3, dois são deles, quantidade maior de sack. Então o cara gostava de tomar sack, ele tomou 246 durante a carreira. E talvez a falta de uma linha ofensiva, talvez a falta de um coaching staff tivesse pronto para desenvolvê-lo, pesou bastante, além da pressão, né, de um time que estava surgindo na NFL, uma cidade que ficou 5 anos sem time, né? O Houston Oilers saiu e foi lá para Tennessee pra fundar o Titans, e a cidade ficou por muito tempo essa expectativa, e aí culminou tudo isso. First round, é um cara que tá vindo conceituado, é um cara que
é um
tem
QB,
uma certa,
né,
crise.
Também.
É um QB, e não aconteceu, simplesmente não aconteceu. Em comparativo, eu gosto muito de comparar esse bust com caras que você poderia ter pego, e a gente tem o Josh McCall, o eterno Josh McCall, tava jogando aí até o ano passado, e o David Garra, que foi pro Jaguars, e em comparativo, cara, os dois tiveram um resultado muito maior que o cara. O Garra não era aquele excepcional, mas chegou a, por exemplo, ganhar um jogo de wildcard de 2007 em cima dos Steelers. Como eu falei, o McCall tava até ano passado na liga, então você poderia ter conseguido um cara melhor, ou pelo menos um cara que já rendeu, ou talvez esse cara também não tivesse rendido por falta de sistema e falta de linha ofensiva, e talvez a quantidade de porrada que ele tomou talvez tenha acabado com a carreira tão cedo como acabou com a dele.
Eu acho que você falou aí da linha ofensiva, mas eu acho que o lance do cara é pior ainda que isso, né? Porque como você falou, ele foi muito sacado no começo da carreira dele, e ali nos primeiros anos, a maioria, se não todos, que eu lembro de cabeça agora, ele passou de 40 sacks. Só que, cara, de 2006 pra 2007, os caras bateram o pé e falaram assim, não vai dar com ele, vamos trocar, e trouxeram o Matt Schaub, né, que foi o QB da franquia por muito tempo, e, cara, trocou apenas o right tackle, e não é trocou, veio um cara novo e tal, era um cara que já tava no time, ele era a segunda opção, em 2006, startou 7 dos 16 jogos, e no ano seguinte ele foi titular absoluto. Matt Schaub, trocando apenas o right tackle e o QB, o número de sacks do time caiu de 43 para 22, então o cara, ele tinha esse problema de segurar muito a bola, e tem aquilo que eu sempre gosto de falar, né, o Moel faz um QB ser bom, tanto quanto um QB faz uma OL ser boa.
Não sendo isso, levou 71 interceptações, né? Pouca coisa, né? O cara não era exatamente feito pra NFL. Querendo ou não, o college é muito diferente da NFL. Se os nossos ouvintes não viram, tente ver um pouco o jogo do college. É um pouco mais insano, eu vou dizer isso sério. É super insano o college, mas ele é bem diferente do jogo da NFL. É muito mais fácil um QB se ir muito bem, né, no college, porque às vezes tem muitas defesas fracas nos outros times. É muito time, você vai jogar contra time muito fraco, de ligas muito fracas, de escola, de universidades que não são tão voltadas assim ao futebol americano. E quando você vem pra NFL, é todo mundo batida, e você sabe que você tem que ter um limite de tempo quanto você pode segurar a bola. Em comparação, o Breeze, por exemplo, é um ótimo jogador soltando a bola. Essa é uma comparação boa. O Breeze é um ótimo jogador de soltar a bola quando tá em pressão. O Carr não era tão bom assim, não. E por isso você consegue ver os números deles são horríveis. Quando você teve 65 CDs, você teve 71 interceptações. Você não pode se ocupar da sua OL.
Pois é, bicho. Eu olhando a lista do draft de 2002, que foi quando o Carr foi escolhido número 1, os primeiros quarterbacks que vão saindo, assim, pelo menos 3 foram na primeira rodada, Carr, Joey Harrington na escolha 3 pro Lions, Patrick Ramsey na escolha 32 pra Washington. São também de universidades que, embora sejam conhecidas, não são o topo das universidades americanas. Vai. Fresno State não é de uma das grandes conferências americanas, é a WAC, Western Athletic Conference. Oregon, que é a universidade do Joey Harrington, é até famosa, da Pac-10, que hoje é Pac-12 e tal, muito boa. Talvez por isso até ele tenha estado na escolha número 3. E o Patrick Ramsey vem de Tulane, é a universidade do Cairo Santos, mas não é uma grande universidade também. Aí você vai descendo na lista, o Josh McCown é Sam Houston State, tá longe de ser uma grande universidade do futebol americano. David Garrard é de East Carolina. Lá pela quarta rodada que você começa a ver outros nomes de universidade grande, Rohan Davey de LSU, Randy Fazani de Stanford, né? Na quinta rodada, Brandon Doman de BYU, aí você tem uns nomes mais conhecidos. Sexta rodada tem um quarterback de Ohio State, mas em geral não foi um ano tão produtivo assim de quarterback para as universidades, não. Fica meio esquisito. E a questão da proteção do Carr, pouco antes o Texans tinha feito o draft de expansão, né, como vocês lembraram, em que as equipes deixam disponíveis jogadores para que o time novato na liga selecione, pegue alguns, contrate alguns e não entre completamente do zero, né, senão ele ia levar muito tempo só apanhando, só com um jogador novato ou rejeitado, pra você poder ter um bom nível. Eles pegaram talvez o melhor left tackle da geração ali, que era o Tony Boselli do Jaguars. Só que o Boselli teve muito mais lesão do que tempo em campo quando foi jogar no Texans. Aí fica difícil. Você já tá colocando o cara numa situação de um time completamente novo e a temporada... Na verdade, não é que ele teve mais tempo, ele não entrou em campo, né? Ele passou a temporada inteira na injury reserve e aposentou no final da temporada. Então fica meio difícil quando você tem essa situação. Muitos até dizem que o Boselli simplesmente não jogou por outro time da conferência do time que o... da divisão do time que o revelou, que é o Jaguars, ambos são da AFC South. Então acabou que a carreira do Carr durou muito pouco com o Houston Texans, entrou em 2002, saiu em 2006, já nessa substituição pelo Matt Schaub. E aí também o resto da carreira dele também não é grande coisa. É um ano no Panthers, 2 no Giants, 1 no Niners e 2 de volta pro Giants, que já tá muito fundo na era Eli Manning, então não tem, realmente não tem a menor chance. Ele é um grande cara em Fresno State, a camisa 8 dele é aposentada. O irmão dele, Derek Carr, que ainda tá na liga, também passou por Fresno State. Ele não deu uma Manningzada aí e traiu o sangue da família. Então você tem todo esse conceito em torno do Carr. Acabou que, embora seja a escolha número 1, ele não é nem de longe o melhor jogador. O Matt Schaub teve resultados melhores do que ele depois, e agora, claro, o Deshaun Watson tá bem na frente. Bom, tem mais quarterbacks que a gente pode citar a história. A gente pode voltar pra 1981, e o Green Bay Packers, Mayara, tinha a seleção de Rich Campbell à sua disposição. Por que que não deu certo o Rich Campbell?
Olha, o Rich Campbell, ele jogou pouquíssimo no Packers. Você vai pensar que ele ficou de 81 até 84, e a situação não foi muito boa. Ele só conseguiu 3 TDs na época. Interceptação, eles foram 9. Você tem que pensar que em 81 o jogo era um pouquinho mais diferente, era um pouco mais pesado, um pouco assim, sabe? Bem pouquinho. E não foi uma grande escolha do Green Bay. Tanto que o Green Bay ficou com tanto medo de draftar um QB na primeira rodada, que a próxima vez que eles foram draftar um QB na primeira rodada foi em 2005. Um certo conhecido assim, sabe? Aaron Rodgers. Foi esse cara que eles foram draftar depois do Rich Campbell. Mas o Campbell não conseguiu jogar direito, ele não teve bons números e nem as suas jardas foram muito boas. Um cara conseguiu 386 só jardas em 3 anos em um time, não deu muito certo.
Ele veio bastante conceituado do college, né? Ele teve no seu ano de junior 67% dos passes, que é muito bom, e no seu último ano, que é o ano de senior, 71% dos passes completados, e ele com certeza era um prospect top 10 quando foi chamado. E tem um caso inclusive bastante curioso, que na verdade quem queria draftar ele é o St. Louis Cardinals, que queria draftar, só que eles tinham uma política bem restritiva, que é, eles sempre, antes de draftar o cara, eles gostavam de ligar pro jogador para conversar com ele, para entender qual que é a visão dele de fazer parte da franquia. E no draft, o Rich Campbell, ele estava na casa dos pais, então quando ligaram para ele no número que eles tinham, que era na universidade, ele simplesmente não atendeu. Com isso, o Cardinal simplesmente passou e falou, não, ele não atendeu, eu não quero draftá-lo, e ele acabou sobrando pro Green Bay Packers, que na época treinado pelo lendário Bert Starrs, que era um QB, é um QB Hall da Fama, e era o técnico. E, cara, ele ligou pro cara e fez uma oferta de, na época, $1 milhão, 4 anos, que é algo pra época muito, muito, muito forte. E o objetivo é que ele ficasse no banco, inicialmente pro Lynn Dickey, que já tinha 32 anos na liga e tal, e que ele rapidamente assumisse o posto titular. Ele ficou no primeiro ano no banco, aí ele parece ter gostado, ficou no segundo, não rendeu, ficou no terceiro e ficou no quarto. E aí começaram a questionar se ele conseguiria ser titular na NFL algum dia, e acabou que é isso. Ele nunca, ele se aposentou sem nunca ter startado, ele nunca startou um jogo na NFL. Ele ficou 4 anos e simplesmente saiu na temporada regular, né? E aí no último ano dele ali, ele ainda foi para um jogo de playoffs, acabou ganhando contra o Bears, mas na sequência pediu para ser dispensado. Depois foi pro Oakland Raiders à época, mas lá tinha 4 QBs, ele não estava muito afim de disputar a posição, e aí ele pediu para ser dispensado também naquela mesma off-season, e depois nunca mais fez parte da NFL.
Aí você falou aí da comissão técnica, né? E o Rich Campbell hoje em dia, ele é redator esportivo, né? Ele tem a sua coluna, e ele eu já dei uma entrevista sobre isso, ele falou que o que afetou muito ele foi justamente a comissão técnica. Ele lembra do Bob Schnelker, que era o seu coordenador ofensivo, e que ele parece que nunca teve o voto de confiança dele, sabe? Que nunca, ele nunca veio publicamente e falou, Rich Campbell é o nosso QB, ele é com quem a gente quer seguir, e ele falou que isso realmente afetou ele, a confiança dele, e que diferente de caras como Brady, Rodgers, o Favre também, não eram caras que, quando estavam no banco, né, todos os três, eles têm caso de começarem no banco, começarem sem muita perspectiva, e aparecerem e nunca desistirem, né? Naquele tempo que eles estavam no banco, eles confiavam no potencial deles, queriam ser grandes e trabalhavam para aquilo, e o Rich Campbell falou que não é essa a mentalidade dele. Ele falou que o Bob Schnelker é um cara que é muito bom dos X and O's, né, dos X e O's do ataque e da defesa, mas ele não era um cara muito bom com pessoas. Então, esse management é um trabalho extra que o técnico tem que fazer, de ser um gestor de pessoas, deixou isso para trás, e ele fala que hoje grande parte da parte ruim da carreira dele se deve a isso.
A curiosidade só da época é que quando ele foi draftado era o Bart Starr, quarterback, e quando ele saiu do Packers, já era um head coach novo, era o Forrest Gregg, que é outro cara da mesma geração do Bart Starr, ou seja, o Packers teve essa sequência de ídolos aí. Seria uma loucura imaginar que, sei lá, o Brett Favre vá assumir o Packers daqui a pouco, sabe?
Seria engraçado. Imagina, o Rodgers assumiu o Packers depois que aposentar. Essa história.
Estamos esperando o Peyton Manning até hoje, né?
Mas tô falando do Drew Brees no New Orleans e talvez possa...
Peyton Manning tá fazendo séries, tá bom? E ele é muito bom como ator.
Ele tem o tempo dele, e vamos respeitar.
E ele pode, porque os Mannings, eles têm meu coração, tá? Eu não sei porquê.
A gente tá esperando ele fazer Football Cops de novo, aí a gente...
Eu tô esperando a sequência até hoje.
Porque assim, não importa, os Mannings, eles podem fazer o que eles quiserem, eles são muito fofos, eu não sei porquê.
E aí, só complementando com um EC, né? No segundo round, tem um ótimo QB que eles poderiam ter draftado. Inclusive, foi o QB que o St. Louis Cardinals draftou, né? Quando não conseguiu falar com o Rich Campbell, que é o Neil Lomax. E ele acabou tendo uma boa carreira na NFL, lançou para mais de 22 mil jardas, o QB rating de, 82, que é um bom QB rating, e 136 touchdowns na carreira. Então, eu fico imaginando se ele tivesse atendido a ligação, talvez ele tivesse ido lá para o Cardinals e o Lomax talvez estivesse em Green Bay, e quem sabe que poderia ter sido diferente na carreira dos dois.
Numa era em que você não tinha celular, imagina comparar isso com hoje, vai. Hoje a ESPN manda kit com celular e iluminação para casa de todos os prospectos, imagina a facilidade que não ia falar com esses caras.
É só para considerar, comprar uma linha de telefone no Brasil, depois da final da ditadura, era extremamente caro. Às vezes você tinha que pedir empréstimo pro seu colega, alguma coisa assim, porque era extremamente caro. E telefone, quando ele surgiu, o celular, eles não duravam 4 horas de bateria, tá? Pra os nossos ouvintes mais novos. E ele era gigante.
Pois é, a gente segue na nossa lista e tem um cara que tinha quase tudo a seu favor. O cara saiu de Notre Dame, uma das melhores universidades mais conceituadas disso, então o defeito do Derek Carr de sair de Fresno State, ele não tinha. O cara foi pra uma liga, entre aspas, menor, uma liga competidora, vai, da NFL, ele foi draftado pra AFL, isso era 1965. Então, em tese, o cara com talento indo pra uma liga alternativa, ele tem enormes chances de explodir, né? De ser uma grande estrela da liga como um todo. Ele foi pro New York Jets, que era uma equipe necessitada, vai, vamos ser muito, muito sucintos aqui. Só que teve um probleminha no caminho, uma pedra no caminho de John Wart, Luiz. Qual era o nome dessa pedra?
O nome dessa pedra era o nome que saiu logo antes dele no draft, né? John Namath, John Hollywood aí, pra quem não conhece, o cara que cantou a pedra do Super Bowl que ia ganhar. E, cara, ele foi uma competição, né? Ali, uma competição aberta pela posição de QB desde o primeiro momento, se ficou claro. E que ainda tinha o Taliaferro, né? Que era um outro QB que já tinha passado por Pro Bowl e que acabou que o Jets tinha draftado dois QBs, né? E além disso, o Howard, ele foi draftado pelas duas ligas. Ele foi draftado tanto pela AFL quanto pela NFL. Optou pela AFL, ficou no Jets e amargurou ali na terceira posição do depth chart, né? Terceiro QB do time do Jets. Era muito usado no Scout 5, que a gente fala, né? Aquele time que simula o adversário da semana. Então, realmente, ele não teve uma carreira muito sólida. Ele que teve apenas 48 passes tentados na carreira. O que... Isso aí é um domingo qualquer de Tom Brady, né? E o cara somou isso na carreira. E nenhum deles foi pelo Jets. Então, o time que draftou ele não viu ele tentar um passe em jogo de temporada regular.
E engraçado, né? Ele ganhou o Heisman Trophy, né? De 64, do ano anterior, por Notre Dame, com um recorde de 9-1. E mesmo assim, ele foi draftado no segundo round, né? E cara, eu acho que a principal característica dele à época é que ele tinha uma certa dominância negativa no vestiário. Falavam muito disso lá em Notre Dame. E talvez por isso ele tenha caído tanto no draft. E realmente não foi justo pra ele, né? Concorrer com quem ele concorreu. E ele não conseguiu nem de longe ter qualquer tipo de sucesso na liga.
Tanto que ele só fez um TD e 3 interceptações. Assim, não, ele não jogou na liga. É mais fácil que acho que a Vivi, filha do Brady, jogou mais na liga do que ele. Sendo sincera, ela jogou mais na vida do que ele, e ela já gritou mais pro pai dela, não pai, do que ele conseguiu jogar dentro da liga. Infelizmente, ele não deu certo, ele concorreu com o Hollywood, que gente, é difícil, né? Você entra no time e imagina assim, né? Imagina a cena atual, imagina você ter, tipo, Tom Brady, aí você tem assim embaixo, não muito atrás, mas você tem um jogador bom ali, aí você olha assim, porra, mano, eu não vou conseguir chegar em algum lugar, né? Porque esse cara nunca vai sair daí. Foi mesmo essa situação do Huart, e infelizmente, né? E eu gostaria de saber que o nome dele é Huart, né? O Arte. É muito difícil, começa com
é um DCJ. Mas ó, ele vem da Califórnia. O então pai deve ser Huart. O pai dele tem ascendência basca, então muito provavelmente é Huart, né?
Huart. É, eu pensei que era esse, né? Porque basco não é igual ao espanhol, mas enfim.
Está próximo, né? É mais latino do que inglês.
Então, assim, ele não jogou na liga, né? NFL, ele até teve mais um destaquezinho, mas não conseguiu. Eu acho que foi uma cena, assim, de próprio desastre de onde você foi draftado. Você foi draftado por Jets. O Jets tinha uma boa competição de QBs. Se ele fosse draftado para outro time, talvez ele pudesse ter brilhado um pouquinho mais.
Ah, e o que passa na cabeça do Jets, né? De draftar dois QBs, um no primeiro e outro no segundo round, assim, seguidos, assim, tipo... É. E já tendo um QB conceituado. É aquele famoso bem gerido, aquele time bem gerido, né, NFL?
Você vê que o problema não é de hoje, né?
Não dá pra dizer que era inauguração. Não dava pra dizer que era inauguração, né? Porque eles já estavam lá desde 60. É difícil. E pô, imagina assim, ele foi draftado no mesmo ano na NFL e a AFL. A gente tem que lembrar que nessa época as duas ligas competiam não só em atenção, não só pelos calouros, mas eles competiam em salários também. Um dos motivos da fusão NFL e AFL, que aconteceu em 69, foi porque tava uma guerra de salário e velho rico bilionário não quer ficar pagando muito pros jogadores deles, então eles entraram num acordo que se eles fossem uma liga só, eles não precisariam competir pelos salários, eles podiam negociar todo mundo continuar pagando baixo, então vantagens financeiras. Ele foi selecionado na escolha 76 no sexto round da NFL, isso foi o Philadelphia Eagles. Olhando rápido assim, pelo menos não tem nenhum nome conhecido. No universo alternativo em que ele optou em ir pro Eagles, existe uma boa probabilidade de que ele fosse a estrela, assim, o titular.
Exato.
Não, inclusive, nessa época, uma coisa interessante que rolava era faziam o time das estrelas do college, né, o College All-Stars, jogar contra o atual campeão da NFL. Que essa ideia, pra mim, não sei como isso passou numa reunião de assessores aí. Ele foi o MVP desse jogo, cara. Então, ele chegou muito badalado pra cair, assim, e não tem impacto nenhum na liga, né? Muito irrelevante mesmo a passagem dele.
Imagina fazer isso agora?
Não, dá morte. Não,
Mas calma aí, ainda ser muito louco, tá vendo? Eu seria a pessoa que talvez... Assim,
pagaria o pipi, viu?
Louco. Seria muito louco a gente colocar, tipo, o vencedor do Super Bowl versus um vencedor, assim...
Não, eu acho que tinha que ser contra o pior time. Imagina o Jaguar jogando contra o Senior Bowl e perdendo. Nossa,
isso é muito louco. É. Eu acho que isso também poderia ser o pior time da NFL versus o melhor time do college. Porque mesmo assim...
Isso começa a fazer rebaixamento.
Perde a escolha um.
O cara perdeu, você sai da NFL, irmão. Não, pelo amor de Deus.
Rebaixado. Vai ser rebaixado e perdeu o diploma da faculdade ainda, que vai ter que fazer de novo.
Eu acho assim, que rebaixamento deveria ter na NFL, porque até alguns times, tipo Jets, que tá pedindo, sabe, uma segunda divisão. Errada. Olha do que a segunda divisão é sempre divertido.
Tem que cair pra subir organizado de novo. Mas você fala que segunda divisão é divertido porque você nunca teve lá.
Não, mas eu vi outros times lá.
Não profira esse tipo de afirmações aqui nesse programa.
Ah, gente, mas os jogos são mais divertidos. Por exemplo, o Ceará já teve lá. E eu também torço pro Ceará.
Gatilhos.
Eu torço pro Ceará também. Só não fazer tempo São Paulo.
Não, pra gente não dar gatilhos, inclusive, o triste pro John Huart é que o John Namath foi um dos expoentes da AFL e depois da NFL, porque o salário que ele forçou o Jets a pagar ele pra ir pra AFL, jogadores normalmente iam pra liga mais estabelecida da NFL, foi o grande fator que chamou a atenção, assim, de, olha, essa liga realmente tá entrando pra competir. E se você colocar um paralelo aqui, é como se hoje o quarterback, o Trevor Lawrence, ou qualquer desses quarterbacks mais cotados, o Justin Fields, o Trey Lance, o Zach Wilson, etc., dissesse que no lugar de assinar com Jaguars, Jets, etc., fossem jogar no time da XFL. Esse é um paralelo. E aí a XFL botou um salário tão grande que conseguiu bancar a história. Não vai acontecer porque a XFL tava ameaçada até de fechar a liga. Se não é o The Rock pra meter o Ballers ali e salvar, a XFL ia pro saco.
O
Vamos parar um pouquinho aqui na nossa lista de falar de quarterbacks. Vamos falar de um, inclusive, falar de passado. Vamos falar de um cara um pouco mais recente. 2015, a escolha de primeira rodada do Chicago Bears, Aurélio, é Kevin White, que era, saindo da universidade, um belíssimo wide receiver, mas não deu nem, não chegou nem perto de dar certo, né?
Cara, ele veio de uma temporada absurda de West Virginia, que é uma boa faculdade. Ele teve 1.447 jardas e recebidas e 10 touchdowns. Ele era o segundo ali, né, wide receiver, muitos falavam se ele seria o primeiro ou o segundo. E, cara, ele lidou por muito tempo com lesões, muitas lesões. É, em 4 anos que ele teve no Chicago, teve 3 grandes lesões, jogou apenas 14 partidas e 285 jardas totais. E aí, cara, quando ele achou que talvez ele precisasse de novos ares, sair de Chicago, ele foi pro Arizona, pum, mais uma lesão. Então, é um dos grandes busts, se fala, em termos de recebedor. É, se a gente for pensar de 1970 pra cá, do top 10, top 10 picks, tá? De 1970 pra cá, são 500 caras. É, ele tá entre os 7 que menos jogou. Ele tá entre os 7 que menos jogou na liga, sendo que desses 7 que menos jogou, 4 são do time de 2019 pra cá. Então, se a gente tirar esse squad de 2019 pra cá, ele tá entre os top 3 que menos jogou. Mas ele tem 27 anos, né? Então,
inclusive, pode tirar Sim. esses 4 aí, que esses 4 jogaram agora já, viu? De 2019 pra cá já passaram.
E ele tem 27 anos, né? Então.
Ele é 27 anos, mas ele teve tanta lesão, assim, eu não me lembro exatamente quais foram as grandes lesões dele, mas essas lesões levaram ele a não ser um grande wide receiver que ele era no college. Tanto que ele não teve nenhum TD enquanto ele esteve jogando por agora, e ele tem que pensar muito na saúde dele, né, porque essas lesões em sequência tem a ver com a forma de treino, ou alguma disposição genética, alguma coisa dele que não faz com que ele consiga jogar a NFL tão rigorosamente quanto que era o college, porque novamente falando, college é muito diferente da NFL. As defesas de college são muito fracas. Quando você tem uma defesa boa, você drafta todo mundo daquela defesa. Por isso que você pode ver assim, que muitas vezes vai ter o Alabama, consegue um monte de jogadores de defesa dele que vão pra time da NFL. Mas a defesa, a maioria das vezes, do college não é boa. E jogar como wide receiver em uma defesa ruim é fácil. Agora, jogar no Chicago Bears contra Aaron Rodgers é difícil.
Tem até as lesões dele aqui, Mayara. A temporada de calor 2015 foi uma fratura por estresse na perna e ele precisou operar essa perna. Ele volta em 2016, consegue fazer 4 jogos, mas sofreu uma entorse de tornozelo e uma fratura na fíbula, de novo perna. Volta para 2017, ainda tem esperança de ser titular. 2 passes para 6 jardas e aí uma fratura no omoplata. De novo, injury reserve.
E tem algum problema com ossos aí, talvez um pouquinho de cálcio.
B12, o negócio.
Um cálcio seja necessário e uma revisão do treino dele, porque grande parte das suas lesões de ósseis, elas não são lesões que aparecem do nada, elas são lesões que você vão forçando aquele osso por muito tempo. Osso é igual você pegar um bom galho de árvore, se você empurrar por muito tempo e ficar tentando entortar por muito tempo, ele quebra. Ele não tem tanta habilidade assim de ficar se modelando como é os músculos. Então, osso é uma coisa um pouco mais complicada, então ele tem que ver qual é o problema dele, assim, fisicamente. 27 anos é um cara novo pra wide receiver. Ele talvez poderia voltar pra liga, mas aí ele tem que compensar o que é a saúde dele ou não.
Ele tá na liga, né? Hoje em dia ele é um jogador de São Francisco.
Sim.
E você falou aí até 2017, né, as lesões dele. 2018, de acordo com ele, né, ele não jogou por decisões de técnico, de que estavam fazendo uma decisão de negócios pro time, né? Não fazia sentido você colocar pra jogar um cara que era um first round e se ele jogasse bem, você ia ter que pagar pra ele e você não confiava nele a longo prazo, e ele falou que ele foi deixado no banco por questão de negócio. Cortado do time no ano seguinte, foi para Cardinals, também não conseguiu se manter saudável, teve um problema na posterior, logo foi cortado. Em 2020, ele se encaixou no São Francisco, se encaixou, entre aspas, né, porque jogou apenas 9 snaps pelo time, mas ainda esse ano, né, em janeiro, ele assinou um futures contract, que é, ele basicamente está acordado com o time que eles vão ter um contrato lá futuro, ele tem os direitos reservados pelo 49ers, e ele hoje em dia é o único da nossa lista que a gente vai passar, que é um cara que ainda pode se redimir, né, acho muito difícil, mas ainda tem idade, ainda tá na liga. liga pra isso.
Basicamente, o Futures Contract diz que você vai ser um dos corpos de training camp. Você vai aparecer por lá, você vai receber uns passes do quarterback número 4, aquele undrafted free agent que a gente trouxe por desencargo de consciência, e é esse o valor.
E um questionamento que fazem muito é em relação também a como esses prospectos são desenvolvidos, né? Ele jogou apenas 2 anos na faculdade, sendo que no primeiro ano ele teve 35 recepções e 500 jardas e 5 TDs, e aí beleza, em 2014 ele explode com 109 recepções, 1.440 e 10 TDs, mas ele só jogou 2 anos e ele foi um prospecto que foi vindo, nossa, é o grande talento, foi no pick número 7 do ano de 2015, e a gente, nesse mundo de EC, né, a gente tem Devonta Parker, lá em Miami, rendendo muito bem, Nelson Agholor, que tá rodando a liga, mas conseguiu entregar alguma coisa, Tyler Lockett, não tem nem o que falar, Tyler Lockett, wide titular lá em Seattle Seahawks. A gente vai ter o Stefon Diggs lá na quinta rodada, agora lá em Buffalo. E, cara, se esses caras, né, a gente tem vários outros nomes que entregaram alguma coisa a mais que ele, com certeza, mas imagina esses grandes nomes tivessem indo para o Chicago Bears, como estaria esse time do Chicago Bears, que na época tinha um time muito bacana, um time muito bom no grupo de recebedores, com Alshon Jefferson jogando muito bem lá.
O negócio do college, né, um grande problema que a gente tem com o draft é que as pessoas veem o último ano. Ah, o último ano desse cara foi fantástico. Mas aí você tem que sentar um pouco e olhar assim, vamos olhar a carreira inteira dele? Porque a carreira de um jogador de futebol, ela não começa no college, ela começa no ensino fundamental dele. Ou ainda quando ele tinha 5 anos de idade, o pai dele já colocou ele pra colocar futebol. Você tem que olhar esse cara desde o começo, ver se ele não tem lesões no começo. Porque só 2 anos de jogo no college e você vê 1 ano de explosão, não quer dizer que ele vai jogar bem o resto da carreira dele. Isso já aconteceu com outros jogadores, a gente vê isso. E é por isso que a gente fica acompanhando os jogadores que aparecem do nada, assim, você fala, pô, esse QB parece bom, vamos ver se ele joga os 4 anos dele, os 3 anos, provavelmente, nele, naquele time bom, porque, né, talvez não dê. Esse é o meu problema com basquete, porque o basquete só tem 1 ano e vai, né? E aí eu fico pensando, se eu fosse uma pessoa ali, será que eu ia pegar mesmo esse cara? Porque eu não sei se ele vai ser bom, é só 1 ano.
O lance todo é que você traz o cara depois de 1 ano de universitário, ele tem o direito de ser um profissional, ganhar dinheiro com o basquete dele, mas é muito provável que ele vá passar alguns anos terminando o desenvolvimento dele na J-League, ligas menores, practice squad e etc.
Sim. Só pra lembrar, assim, pra quem não sabe, a neurologia atual, a gente conseguiu descobrir que o nosso cérebro continua se desenvolvendo até mais ou menos seus 25 anos de idade. Então, até os seus 25 anos de idade, você não tem exatamente seu cérebro totalmente formado.
É um LeBron James que chega pronto na liga já dominando.
Exato.
Né?
LeBron James é uma coisa, assim, totalmente fora da caixinha, sabe? Não é que todo mundo vai ser assim. Então, você não pode pensar que esse cara jogou muito bem no último ano. Você tem que pensar nos outros 2 anos. Por que ele não jogou tão bem assim nos últimos 2 anos? Por que ele ficou no banco? Porque é esse o grande problema que você vai ter. Porque talvez esses 2 anos que ele jogou foi uma exceção e não a regra.
O Kevin White, ele fala que ele é muito tranquilo com isso, né? A gente fica falando dos caras aqui, falando que eles não vingaram nada, e tem todo o peso psicológico dele ter uma paixão por esporte e não vingar, né? E ele fala que hoje ele consegue absorver isso tranquilo, porque ele sabe que não foi por falta de qualidade. Você não pode falar que o Kevin White ele não deu certo na liga, porque ele não conseguia ficar livre, porque ele dropava passes, porque ele não era rápido o suficiente. Ele não conseguiu ficar saudável. Ele não tem esse parâmetro, ele não teve a chance do corpo dele mesmo não permitiu, e ele consegue encarar isso com tranquilidade muito melhor do que ele encararia ele jogar mal simplesmente. Eles são bust, como outros da lista, porque eles não tiveram qualidade suficiente para se manter na liga.
É isso. A gente navegou aqui por vários motivos diferentes para um jogador não ser muito interessante, mas tem um nome nessa lista que chama a atenção, porque ele... Como é que eu posso descrever esse cara? Esse cara falava muito, mas na hora mesmo da ação ele era um outro jogador, como vários que já apareceram. Vamos para a história de Brian Bosworth, escolha do Seattle Seahawks, primeira rodada, draft suplementar, que significa que não é o draft normal, mas a equipe paga com uma escolha equivalente do próximo draft. A gente até teve umas escolhas assim recentes na NFL. Eu acho que o Giants pagou uma escolha de terceira rodada pelo Sam Beal, quarterback, cornerback, há uns 2 anos. que obviamente não deu nada. Se esperava que o draft suplementar de 2020 fosse ser... Quer dizer, se espera que de 2021 vá ser mais interessante, mais preenchido, porque tem ligas universitárias que estão com o período delas deslocado. Né? No lugar de jogar no outono e inverno, eles tiveram que mudar para primavera por questão de Covid e tal. Mas enfim, o draft suplementar, 1987, o Seattle Seahawks pagou uma escolha de primeira rodada por Brian Bosworth. Bosworth tem uma história meio maluca, assim, meio biruta. Antes de entrar pro draft, ele mandou uma carta para vários times, dizendo, olha, não manda uma escolha por mim, não me seleciona nesse draft, porque eu não vou jogar por você. É simples e direto assim, não me escolhe. Por exemplo, o John Elway mandou essa cartada e funcionou, né? Mas o Tacoma Stars, da época que era Major Indoor Soccer League, não é um futebol americano, draftou o cara no 12º round, em 1987, dizendo, ah, ele mandou um monte de carta pra um monte de time dizendo que não ia jogar. Ele não mandou pra gente, então a gente assumiu que ele tinha interesse de vir pra nossa liga. Malandro, né? Completamente malandro. Enfim, ele acabou sendo selecionado pelo Seahawks. Foi um dos times que ele disse pra não mandar a carta. O Seahawks pagou pra ver e pagou bonito. Ele só foi pra Seattle porque ele recebeu o maior contrato do time, da história da franquia e da história da NFL pra um calouro. 10 anos. Os caras davam um contrato de 10 anos na NFL antigamente. Gente. Que loucura. E 11 milhões. Mas essa, claramente, não foi a última vez que você ouviu falar de Brian Bosworth. Né?
Exato. E quando a gente fala de Brian Bosworth, a gente tem que definir muito bem aonde começa o Brian Bosworth e aonde começa o The Boss, né? Ele tinha essa persona, né? Esse alter ego dele em campo que era... se você não conhece o Brian Bosworth, se você não sabe como é a cara dele, para nesse momento aí, e o nome vai estar na descrição aí, pesquisa Brian Bosworth, porque, cara, ele era um loirão, ele tinha um mullet, ele tinha meio que um cabelo pra cima, raspado na lateral, com uns fiozinhos de cabelo, jogava com a faixinha, e cara, ele se vendia muito, ele tinha um marketing pessoal muito bom, e é isso que conseguiu fazer todo esse alvoroço em volta dele, né? Inclusive, ele foi pro Seattle lá no primeiro training camp já, começando ali o ano, ele chegou de helicóptero, o time levou ele de helicóptero, o calouro, o time todo veterano lá, e o cara achando que é alguém, sabe? E,
ai, meu Deus.
E é muito isso, velho. O cara, e se você tivesse na época, você ia adorar. Se tivesse filho na época, você ia estar raspando o cabelo dele na lateral pra ficar parecendo com o boss. É certeza absoluta.
Você não me conhece, não. Eu ia ficar olhando e falando, tipo, que nojo de pessoa. Nojo de pessoa. Deve ser nojo de pessoa, né? Ainda era um nojo de pessoa.
Mas provavelmente você amou quando o Marshall Lynch falou que não queria dar entrevista, que tava lá só
pra... Eu amo o Marshall Lynch até hoje porque ele é engraçado.
Então, exato. E Brian Boss era essa pessoa. Ele se vendia muito e...
Porra, Mayara, o Pete Carroll arrancando a camisa fora pra falar com o DK Metcalf. Vai dizer que não foi um grande momento.
Foi um grande momento porque até hoje eu tenho medo do DK Metcalf, né? Porque, pra que vocês não sabem, eu tenho medo porque assim dá pra fazer aula de anatomia nele. Você consegue pinçar, assim, cada um dos músculos de uma pessoa nele. E ele tá vivo. E dá pra ver na pele dele. Ele não tem gordura. E o Pete, ele não tá na melhor forma da vida dele, né?
Senhor de idade. Mas é isso, cara. O Bosworth, você deu a definição ótima, Luiz. Marketing pessoal de Brian Bosworth.
Era gigante.
Impressionante, impressionante. O cara teve problema com a NCAA por teste contra esteroides. Aí você já tira que o cara não era muito certo. Era completamente pancada da cabeça. Ele rebatizou de brincadeira a NCAA, que na cabeça dele eu tenho certeza que não era brincadeira, como National Communists Against Athletes. A parte do contra atletas, você entende.
Nossa,
é a NCAA, né? É a National Contra Atletas Association. Mas comunista, você tá de sacanagem, bicho. Tá de sacanagem que a NCAA é uma entidade comunista, pô.
Ela é hipercapitalista. Ubercapitalista, pra usar em termos de modelo, ubercapitalista.
E quem aproveitou muito bem essa mídia, essa persona, foi o Bo Jackson, né? Bo Jackson precisava de um antagonista pra aparecer, vamos dizer assim. E meio que os dois se juntaram nesse antagonismo. O Bo Jackson... running back, extremamente famoso, tinha marca de tênis e tudo mais, e ele precisava de alguém que pudesse combatê-lo na defesa, e justamente o Brian foi esse cara, e eu acho que quem mais se aproveitou dessa mídia toda foi o Bo Jackson mesmo, é o cara que conseguiu aproveitar, inclusive tem um ótimo documentário sobre o Bo Jackson, pesquisem aí, e eu acho que vale bastante a pena entender, e lá fala um pouco sobre o Brian Bosworth, e é isso, não tem muito o que falar, o cara ganhou um contrato de 10 anos, 11 milhões campeões. E em 2 anos depois, ele simplesmente saiu do time, não fazia mais parte do time e nunca mais conseguiu um time na liga.
Sim, não jogou nada.
A galera nessa época ficava falando assim, como que um cara que pesa 120 quilos consegue ser rápido desse jeito, né? Já falou aí do problema dele com esteroides, mas justamente ele não consegue. Ele vai conseguir por 2 anos. E as lesões começaram a se acumular em cima dele, né? Começou com o ombro, teve época assim de ele não conseguir levantar o ombro enquanto tava jogando, e por isso ele começou a perder muitos jogos, até a hora que o corpo dele simplesmente desistiu, né? Não tinha mais como um ser humano viver naquele limite que ele vivia por tanto tempo e tomando pancada todo dia, né?
O médico do time chegou a dizer que ele tinha 25 anos de idade, mas com ombros de um velho de 60. Passava nos testes.
Então, é um peso muito grande e é um jogo muito agressivo pra você conseguir segurar isso num corpo, né? O corpo humano, ele não é uma máquina, né? E claro, teve esses problemas com esteroide, não deve ter sido a última vez que ele teve usado. Dá pra você driblar os testes da NFL, a gente sabe que isso acontece. Tudo isso junto com a atitude arrogante dele não deve ter dado muito certo pra continuar jogando no time. Se ele diminuísse um pouco o peso dele, talvez desse pra ele conseguir jogar melhor, mas teria que mudar de posição.
Aí tem umas paradas meio doidas que aparecem na carreira do cara, né? Primeiro que quando ele entrou na NFL, ele jogava com a 44 em Oklahoma, e aí ele processou a NFL.
A NFL tava contratando
ele. Depois de atacar a NCAA, o cara foi atrás da NFL, porque ele queria usar o número 44 no profissional também, e pelas regras da NFL, você não podia. O Seahawks entrou na jogada, pediu a NFL pra mudar aí as regras pra que linebacker pudesse usar o número 40, na casa do 40, né? E não rolou. Aí tá, pô, se não dá mesmo, eu vou pra 55. Bom, curiosamente, alguns anos depois, em 2015, a NFL mudou a regra e linebackers podem usar na casa dos 40.
Nossa, eu que eu odeio essa regra, inclusive, pra mim. Linebacker eu acho muito esquisito.
Não, vamos esperar só quase 30 anos pra gente poder mudar essa regra, só pra fingir que não é um problema com o cara, entendeu? Isso. Não é um problema com o Brian. O problema era, eu não gostei da numeração, agora a gente vai trocando.
Não, e outra passagem interessante dele também é que durante a sua carreira na NFL, ele escreveu um livro, né, e que ele falava sobre sua vida pessoal, falava de relatos dele vivendo na liga e jogando ainda, né? E aí tem uma passagem que ele fala que linhas ofensivas, eles não tinham swag, basicamente, né? Os caras não sabiam se vestir e eles não tinham...
Meu Deus.
Querendo atacar o psicológico de todas as formas possíveis, né? Vendendo essa pessoa que ele sempre foi. E aí ele foi jogar em Denver e os OLs de Denver, eles compraram camisas dele e ficaram, tipo, passaram na frente, fazendo um trash talk, tipo assim, a gente, olha como a gente se veste mal, a gente tá se vestindo com as suas camisas. E um companheiro de equipe dele tava do lado dele e falou que o Brian Bosworth virou pra ele, que também era linebacker, e falou, cara, esses caras estão botando dinheiro no meu bolso. Aí ele, como assim? Eles estão usando sua camisa. Ele, não, essas camisas é literalmente eu que paguei por elas. Eu mandei fazer aqui em Denver, eu estou vendendo na cidade de Denver porque eu vim jogar aqui e esse dinheiro que eles pagaram na camisa tá vindo direto pro meu bolso. Então,
extremamente, cara, inteligente.
Não tem como. Eu estaria de cabelo raspado pintando de loiro nessa época. Não tem como.
Eu estaria rindo. Pintar de loiro aí é pedir demais.
Digo mais, não eram só os linhas ofensivas de Denver que estavam usando. No primeiro jogo entre Denver e Seattle, eles eram da mesma divisão na época, a AFC West.
Faz tempo, gente.
Faz muito tempo. 10 mil torcedores do Broncos estavam com a camiseta da marca do Brian Bosworth.
Como ganhar dinheiro em 5 segundos com o Brian Bosworth?
Sabe quando seu time vai jogar e você aposta que seu time vai perder? Naquela, se meu time perder, eu ganho dinheiro. Se meu time ganhar, eu ganho a felicidade.
Sim.
Você sempre sai ganhando. Esse foi o rolê de Brian Bosworth.
Não, o Brian Bosworth, ele é o cara que ensinou todo mundo a fazer marketing pessoal. Falem de mim.
Imagina esse cara na época de social media. Só ia dar ele.
Ele ia ser o maior jogador de todos os tempos, cara. No Instagram, 30 bilhões de pessoas seguindo ele.
Tá mandando as dancinhas do TikTok ali toda hora.
Nossa, TikTok.
E críticas a Juju, me liga. Não deixa de
ficar assim. Quem é a Juju perde The Boss, pô. Não faz nem sentido.
Juju tá no menos 15 comparado com o Bosworth. Ele só falou besteira, né? The Browns will be Browns.
E por fim, no que é a grande atuação da vida dele, ele é um dos guardas na prisão que tá preso o Adam Sandler em Jogo Sujo.
Sim.
que é o auge da carreira dele.
Exato. Pra caso você não tenha visto, pra caso você não saiba quem é a pessoa, você vai ver ele no...
Não é ele que toma o remédio feminino? Não é ele? Fica sensível?
Não, eu acho que é ele. Ele tá junto com o cara.
Ele tá junto com o cara, não é? Faz tempo que eu vi o filme.
Mas quem toma é outro, eu acho.
É, faz tempo que eu vi o filme.
Eu não vou lembrar pelas feições, mas existe uma probabilidade que tenha sido ele.
Pela piada de esteroides, não é isso? Eu acho que é ele mesmo. Eu acho que é...
Então, pode ter sido.
Bem capaz. Uhum. Perfeitamente capaz.
Temos Adam que Sandler rever.
É um gênio incompreendido de roteiros.
É. Adam Sandler tem ótimos filmes de comédia, eles têm como se fosse a primeira vez. Ele erra muito.
Neste podcast a gente fala super bem de Adam Sandler.
É que eu tenho um filme que eu odeio dele, gente. Eu odeio como se fosse a primeira vez. Desculpa.
Você odeia como se fosse a primeira vez? Não, para esse programa agora. Parem as máquinas. Como assim, cara?
Você escolheu dos menos piores pra eu odiar, pô.
Porque simplesmente, biologicamente, aquela mulher estaria aterrorizada. Eu sou uma bióloga, gente. Vocês querem que eu faça o quê? Eu sei que uma pessoa com perda de memória recente vai entrar em pânico. É a mesma coisa que você tá super alcoolizado com amnésia alcoólica e dormir com uma pessoa e acordar do lado da pessoa todo dia.
Mas é o Adam Sandler.
Aquilo ali é um filme de terror pra mim. É o filme que mais me assusta do mundo, provavelmente. É o meu filme de terror. Imagina você perder sua memória recente, você não consegue gravar nada. Aí vai, você acorda com um cara na sua cama. Meu Deus do céu, que horror. Eu odeio esse filme.
Não tem como saber exatamente qual é. Tem dois dos guardas, tem muita história aí de uso de esteroides. Pode ter sido ele ou Bill Romanowski. Não dá pra saber exatamente qual dos dois foi. Então fica esse grande mistério. Se você, ouvinte, vai assistir aí de novo, você vai ouvir o Fumble na Net que a gente fala sobre jogo sujo, que eu acho que é o número 7. E vai comentar pra gente exatamente qual é o guarda que faz isso. Deixa aí nos comentários ou manda um tweet pra gente saber essa história.
Que a gente já não lembra mais.
De forma alguma. Bom, teria muitos outros nomes pra gente comentar aqui, esse programa vai ficar pra uma parte 4, mas a gente vai fechar com um último quarterback, esse também uma escolha levemente mais recente. 2006, o Arizona Cardinals seleciona Matt Leinart. Tinha muita dose de esperança em cima do Leinart, né?
Ah, tinha demais. Acho que ele sofreu o efeito, a parte ruim de você jogar num time bom como era aquele time de USC, né? Um time que você tinha, ele contava com o Reggie Bush, que talvez seja o jogador mais explosivo do college, né, da história mesmo, o jogador que chegou mais badalado na NFL, esse cara vai revolucionar a posição de running back, que já é uma posição extremamente estabelecida, né, tava até em queda, e Lendale White também, que foi um running back que jogou muito no seu último ano lá, ele era um cara que ganhou o Heisman, voltou pra jogar no ano seguinte, e que não vingou, e eu acho que ele foi carregado pelo time, né, ele tem muito da produção dele, com certeza veio de jogar num sistema muito, muito bom mesmo, né, com bons nomes. E acabou, tipo, botar a expectativa dele muito alto. Isso eu defino o Bush, né? Um cara que chega com a expectativa lá em cima. E não tinha como chegar com a expectativa mais em cima do que o Matt Leinart.
É, ele passou pela maldição de ganhar o Heisman Trophy. A gente tem bastante caras que ganharam o Heisman Trophy e simplesmente foram um Bush, não vingaram na liga. E ele simplesmente não conseguiu implementar seu jogo.
Eu acho que essa questão do Heisman Trophy que vira Bush... É porque o Heisman Trophy, ele é o prêmio de melhor jogador do college. E o college, Sim. Como a Mayara falou, não é o mesmo esporte que é jogado na NFL. Em geral, você vai dar para um QB que corre bastante. Cam Newton ganhou, Robert Griffin ganhou. Então, se valoriza muito isso. Johnny Manziel ganhou, gente. Então,
não, gente, é uma pessoa conhecida que jogou, acho que no Jaguars também. Jogou no... Era o cara mais religioso de todos. Vocês não conhecem eles? O cara mais religioso de todos. Exato, ganhou o Heisman.
Então, aí eu acho que tem muito disso, sabe, do cara, ele tá sendo avaliado num esporte e ele vai jogar em outro, né?
Exato, isso é basicamente outro esporte.
Receita pro fracasso, né? Mas o Matt Leinart, ele jogava num sistema pró, né? O USC era o que eles chamam de pro offense no college, em que se assemelha muito ao estilo adotado pela NFL. Então, cara, tem muito mais pano pra manga essa história do Leinart não ter vingado.
É, eu acho que é muito mais que ele jogou num sistema muito bom, mas ele era o QB do sistema e não o QB que brilhava por fora. Foi esse um dos grandes problemas do Leinart. Eu até falo que o Heisman pode ter uma maldição do Heisman, tá? Todo cara que joga ganha o Heisman, você fica olhando pra ele, né? Obviamente. Ele ganha o Heisman. Ele vai entrar lá, ele vai jogar muito bem. Então você fica olhando pro jogador que ganhou o Heisman no ano anterior. É sempre dá ruim. É quase sempre dá ruim.
Ele não conseguiu entregar muito, né? Ele ele startou o primeiro ano, então logo de cara não deram muito tempo para ele pensar, ah, você já joga num sistema muito parecido com o da NFL, starta, ele acaba startando 11 jogos no primeiro ano, 4 vitórias, 7 derrotas, e a partir daí, basicamente, o Arizona fala, cara, eu acho que não é esse cara. Simplesmente deram um ano pro cara jogado aos Leões, o cara não rendeu e falou assim, não é esse cara, e ele começa a simplesmente ser usado como um QB reserva, né, um backup, e aí ele vai, fica os próximos 3 anos como backup, acaba sendo dispensado, ele vai pra Houston, também não funciona muito, é cortado, depois vai pra Oakland, também não funciona muito, então assim, realmente muito pergunta a capacidade de análise de o que é sistema e o que era o jogador e o que era o talento, e ele não conseguiu entregar nem de longe, e de novo no mundo do EC, logo na sequência, ele foi o pick número 10 do ano de 2006, no pick número 11 Jay Cutler foi selecionado, assim, né, com certeza melhor que o Leonard foi, mas vai saber o que seria inverso, mas Jay Cutler com certeza teve uma carreira mais constante e com mais resultados logo ali na sequência.
Mas tem uma coisa que você falou que é muito interessante, que eles deram só um ano pro cara e jogaram fora, o que na real não é uma coisa que você pode fazer com qualquer pessoa que vem do college, porque eles não estão adaptados com, mesmo que você tenha um sistema parecido com a NFL, não é a NFL. Então assim, um ano, você pode ver jogadores assim, que são muito famosos, que começaram assim direto agora no ano, já jogaram bem o primeiro ano. O segundo ano, eles começam a engatar. Por quê? Porque eles já sabem, já pegaram alguma das maneiras, já viram o jogo dos próprios rivais ali, de divisão. Então eles sabem mais um pouquinho, eles já têm mais a malícia, que a gente chama, né? Se você pega um jogador do nada, ele não vai conseguir jogar tão bem, porque ele precisa criar malícia. E esse é um grande problema com o Leonard. Talvez a falta de confiança que o Arizona colocou nele fez com que ele tivesse esse jogo ruim. Isso é uma grande ponto positivo. Porque assim, se você não tem um corpo técnico que não confia em você, muito poucos jogadores vão falar assim, não, quer você ver? Eu vou te provar que eu sou bom.
Ele era uma criança. Ele não é um cara que é famoso pela sua ética de trabalho, né? Dizem que esse foi um dos grandes motivos dele não ter vingado, que ele era um cara... Ele era o party boy, né? Ele tava sempre envolvido em festa, assim, no college, e parece que isso não largou ele quando ele passou pro profissional, e que ele não levava muito a sério o esporte, de fato, né? Ele não se dedicava como um QB de primeira rodada, que teoricamente era pra ser a salvação da franquia do Arizona, deveria levar aí. Às vezes a gente acha que é apenas pela produção em campo, né? Que um ano deveria ser o suficiente, mas os técnicos e os companheiros dele ali estão convivendo com ele diariamente. E a gente vê muita gente que tem uma segunda chance, né, segunda chance de verdade, né, ele ter mudado pro Houston ali foi simplesmente questão de movimentação de pessoal, não era pra ele ter sua reascensão da carreira, e às vezes são coisas que a gente não vê mesmo, né, esse lado dele fora de campo com certeza pesou ele não conseguir ter uma carreira no mínimo mais longa na NFL, não digo nem melhor, né, mas com mais volume.
Sim, e pensar bem que esses caras que entram ali, eles são moleques, tá, eles entram com seus 20, 21, às vezes uns com 18, 19, são moleques.
Na NFL é mais 22, 23.
Isso.
Lá, mas o Sam Darnold são exceções, entraram muito mais novos.
É, sim.
Mas são moleques.
22, 23.
Eles vêm do college, que ainda dá pra ter um party, porque todo mundo sabe que college e universidade tem essa visão de, festa, e dá pra você conciliar estudos e tudo mais, você tá vivendo a vida no high, e aí ele vai pra um lugar que é profissional, entendeu? Você quer festa? Beleza, você pode ter festa depois. O Gronk é um exemplo perfeito disso. O cara vive a vida dele em festa. Shaquille O'Neal na história.
É, mas ele vive no extremo dos dois pontos, né? Ou o cara tá bêbado na festa, ou ele tá puxando 300 quilos.
Ele sabe aonde que ele tem que fazer festa, que é fora da temporada, e aonde ele tem que puxar o pino, entendeu? E é isso que você falta quando você entra até seus 22 anos de idade, você pensa que o mundo é seu. Então, existe essa necessidade do primeiro ano, às vezes, ficar sentado e esperar, sabe? Pra aí depois você conseguir jogar melhor no segundo ano, porque você já viu pessoas com ética de trabalho, como é que você trabalha ali dentro, porque esporte, infelizmente, tem essa coisa, sabe, de que você é um garotão até o momento que você entra no lugar que você tem que jogar de verdade, que ali o pessoal não vai ter, não vai te dar chance pra você ficar brincando, que os caras jogam muito. Então, é necessário esse tempo de passar-se de um lugar que você tá salvo, que alguém tá pagando, ou que você tá em bolsa da universidade, pra você entrar num lugar que você vai receber dinheiro, mas você tem que fazer o trabalho.
Engraçado que todos esses casos que a gente falou hoje, tem algo em comum que é o fato de alguém simplesmente não chegar pra ele e falar, cara, baixa a bola, sabe? Fica tranquilo aí, você tá começando agora. A gente citou vários casos disso, os caras chegaram como estrelas, como vão salvar a franquia, o cara chegou de helicóptero, e o Leonard era igual, ele antes de entrar na NFL, ele já fazia propaganda com Art Manning na TV, sabe? E ele veio com números que até hoje alguns são recordes na NCAA, né? Então, quantidade de jardas, quantidade de tentativas de passe, quantidade de TDs, passos completos, são vários recordes que até hoje se permanecem. E eu acho que faltou isso, sabe? O Arizona, desde o início, falou, cara, você é a salvação da franquia, foi lá, deu pro cara um contrato de 6 anos, muita grana já no bolso do cara, e falou, você vai salvar, né? Foram 6 anos, 51 milhões, e você vai salvar a franquia, então já chega jogando e faltou alguém, sabe? De falar, não, calma aí, você é um calouro ainda, senta aí, aprende, entende o que tá acontecendo, depois vai. E isso foi uma política que a NFL mudou bastante, inclusive, desses contratos de Hulk, né? Que antes era algo milionário, como a gente falou, 10 anos, 6 anos, e a NFL começou a entender que isso tava atrapalhando a saúde financeira do time, mas também tava atrapalhando o próprio atleta que tá em construção, o próprio homem, né? O ser humano ali que tá em construção ainda, é um cara muito jovem, muito novo, e talvez não tenha sua formação completa como cidadão feita, né?
Não, gente, imagina todos nós com 22 anos com uma grana absurda dessa.
O pior pra carreira do Leinart é que ele, com essa relatada falta de ética de trabalho, ele tava competindo posição contra o que pra os padrões atuais da NFL era o senhor ética de trabalho, Kurt Warner. O Warner já tava indo Cardinals nessa época. O cara tinha vindo de undrafted free agent, não foi contratado pelo Packers, foi trabalhar em supermercado, recebeu uma chance na Arena Football, voltou, teve que ir pra Europa, até um time dar uma chance pra ele, e quando o time deu uma chance pra ele, o cara agarrou num nível que fez um dos melhores ataques da NFL. E mesmo assim, você tá enfrentando esse cara e você não teve a manha de baixar a bola, baixar a cabeça e trabalhar o suficiente pra ganhar a tua vaga. Você acha que ser uma escolha de primeira rodada tá garantido o teu sucesso? Nessa questão, vacilo enorme do Leonard. Depois de aposentar, um pouco depois, ele foi contratado pela Fox como analista de college football. Afinal, ele é um dos grandes nomes de USC, e você ter um cara de USC comentando chama muita atenção. É a mesma coisa, é o mesmo motivo pelo qual o Tim Tebow é um comentarista na ESPN. É um nome que pro mundo atual do futebol americano universitário chama atenção. E ele deu uma demonstração recente, em novembro, de que a ética dele continua não sendo uma das coisas mais sinceras do mundo, né? Ele é comentarista da Fox. A Fox nos Estados Unidos, vocês sabem o perfil que tem, né? O tipo de TV que é a Fox americana. E no meio da crise de Covid, a prefeitura de Los Angeles fechou todos os restaurantes indoor e outdoor, seja em ambiente fechado ou aberto, por 3 semanas. Meu Deus, eu vou ter que me mudar dessa cidade. E aí a turma caiu valendo, né? De, pô, bicho, teu grande problema de rico é só porque tu não pode ir num restaurante por 3 semanas? Fica na tua mansão de 2 milhões aí, quietinho, que eu juro que não vai ser problema nenhum pra você ficar recebendo delivery por 3 semanas. Não vai ser um grande problema. O comentário seguinte dele foi, esses esquerdistas. Aí uma clara demonstração de que ética continua sendo forte.
É um cara que fora de campo sempre foi esse cara não muito agradável de se conviver, como o próprio Luizinho falou. E isso é preocupante, porque o cara já era pra estar amadurecido, né? Depois de ter sofrido o que ele sofreu por tanto tempo na NFL, até hoje não mudou, não sei quando vai mudar.
Ah, nunca. Algumas pessoas
nunca
mudam.
É muito do problema do... O círculo dele ali deve muito depender dele, né? Então, esses caras, a gente... É culpa dele, sem dúvida, né? O jeito que eles tratam, mas eles foram criados desse jeito, né? Quem destrata ele do lado dele? Quem vai falar, cara, baixa sua bola aí, que não é assim, sabe? Então, a vida inteira o cara seguiu desse jeito, com 30 e tantos anos, que ele não vai mudar, e ele vai bater o pé e fazer birra pra ir no restaurante, né? Então,
por fim, pra gente não terminar com esse tipo de discussão, esse lance do Heisman Trophy, quem ganha não tem muito sucesso. Vamos listar uns recentes, vai. Desde do Matt Leinart pra cá. Ele foi o vencedor de 2004, deu nisso que a gente comentou. Reggie Bush, uma das grandes estrelas do universitário, foi 2005. foi mediano no máximo na NFL. Troy Smith, 2006, nada. Tim Tebow, 2007, muito mais fama do que bola. Sam Bradford...
Tem que falar isso pros torcedores dos Steelers, viu? Eu pergunto como é sua fama.
É exatamente por esse motivo. É,
só teve aquele jogo e pra quem é torcedor de Denver aí, valeu a escolha.
Tá na abertura de todo o Fumble na Net, aquela narração pra sempre me colocar no meu lugar. Sam Bradford, 2008, também mediano no máximo. Mark Ingram ainda tá na liga aí em 2009, mas um running back que não foi uma das grandes estrelas da NFL. Cam Newton, vencedor em 2010, foi a um Super Bowl, pode questionar aí o sucesso dele, acho que ele foi bem sucedido o suficiente, pelo menos.
É, teve um MVP também na carreira, né, então...
É, exato.
Foi suficiente.
Continua no Patriots, e aí, né?
Aí vem uma sequência de RG3, Johnny Manziel, Jameis Winston, Marcus Mariota, nada. E não rendeu basicamente nada. Derrick Henry, 2015...
Okay, talvez o grande expoente aí a vingar, vamos dizer assim.
É, desse século, talvez seja ele mesmo.
E daí pra frente ainda tá em questão. Mas o Lamar Jackson, pelo menos, deu uma revolucionada recente na liga. O Baker Mayfield é um nome que você tá pra ver aí o que é que o Browns vai tirar dele. Kyler Murray também ainda tá em aberto.
Vai esperar bastante dele esse ano, né? Pelas armas que ele ganhou, né?
Isso. Sim, agora vamos ver como vai ser com o Kyler Murray.
O Joe Burrow, a gente ainda vai esperar.
Infelizmente, um pouco. Infelizmente, se machucou.
Não, Joe Burrow a gente defende.
Jay Burrow, que a gente tem o cara do fã-clube no Brasil, aqui nesse podcast.
Joe Burrow, claro que tem muito tempo a se provar, mas pra mim, dos pelo menos desde Lamar Jackson pra cá, é o que tem o futuro mais.
Eu não coloco decisivo. A mão no futuro porque ele ainda tá no Bengals.
Mas eu ponho entre esses quatro aí, eu coloco, porque ninguém tá tão bem posicionado também.
Mas sim, tem aquele negócio. Ele se machucou nessa última temporada, né? Então a gente tem que ver como ele volta depois de lesão.
Isso.
E o Bengals é o melhor time que ele tá. Na vida, né? Ele ainda tá aprendendo a fazer slide, o que me preocupa muito. E ele fica chamando as pessoas de Sir, que é muito fofinho.
Fica aí, qual será o destino de Devonta Smith? Existe uma probabilidade que você, ouvinte, saiba exatamente onde Devonta Smith, wide receiver de Alabama, foi parar. Neste momento da história, a gente ainda não sabe.
É, por acaso eu tava vendo o draft dele, coisa bonita.
Bem, passamos por 6 nomes aqui do passado da NFL que deveriam ter estourado e não deram certo. Volto a recomendar que vocês ouçam os episódios anteriores dessa série de Draft Busts, tá? Tem muito nome divertido, tem muito nome mais recente também, tem muito dos nomes mais famosos, então o próprio Johnny Manziel a gente já falou, o Jamarcus Russell, que
Jamarcão.
É o maior Draft Bust que todo mundo lembra, também tá nesses episódios. Trent Richards, enfim, tem um monte de jogadores na lista, dão uma conferida lá nos episódios e agradecer aqui a presença do Aurélio e do Luiz, foi um excelente papo, um grande podcast. Obrigado, gente, voltem sempre, voltem a recomendar pro ouvinte que pulou o trecho que a gente deu a dica daí de onde eles encontram, onde é que eles encontram o quarterback na zagueiro e vocês pela internet.
Muito obrigado aí pelo convite, galera, as portas sempre vão estar abertas pra vocês também, a gente vai marcar, vai ter essa permuta aí ainda, a gente vai puxar um de vocês pra encher o saco lá, sem dúvida, mas pra quem quer conhecer mais nosso trabalho aí também, é quarterback não é zagueiro, aí pega as iniciais QBNZ, QBNZ no Instagram, e lá você também vai ter acesso ao nosso Spotify, que tem todos os nossos episódios lá, posts com análise tática e técnica dos jogadores aí, então tem muito conteúdo legal lá pra vocês, e acompanha a gente lá, abraço!
É isso, a gente falamos bastante de draft, estamos no mês do draft aí pela NFL e aqui no Fumble na Net, nos vemos na semana que vem falando muito mais desse assunto, um grande abraço pra todos vocês!